O António Pedro Nobre tem 42 anos, é de Lisboa e está na República Checa. Olá, António Pedro.
Olá.
Chegou há 14 anos à cidade de Brno, que por acaso é a cidade onde está nesta altura, isto porque na verdade já lá vão 14 anos e ao longo destes 14 anos já viveu em diferentes cidades checas. Estávamos em novembro de 2004. O que é que o fez na altura deixar Portugal e rumar à República Checa?
Bom, nessa data concretamente não sabia que ainda me estava a mudar para Brno. A conclusão de que vou ficar em Brno chegou muito mais tarde. Mas foi algo através, não sei, ao longo do tempo que fui passando, portanto inicialmente fui apenas de passagem, gostei da cidade, interessou-me a cultura. E aquilo que mais me interessou na República Checa é que eu sou uma pessoa que gosta imenso de viajar, mas sempre viajei em países onde tinha alguma referência. Portanto, há países como a Inglaterra, os Estados Unidos, França, Itália. Temos algum conhecimento da cultura desses países. Sabemos alguma coisa sobre a comida, sobre as cidades, sobre a cultura. Agora, a República Checa, eu para além do Kafka, do Golem, e do Jorge Listopado, do saudoso Jorge Listopado, que faleceu recentemente, não sabia quase nada sobre a República Checa. Portanto, para mim foi quase um choque chegar a uma cultura que é uma cultura europeia, como a nossa, até com algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo ver que estava quase como um extraterrestre, em que havia uma língua que eu não percebia absolutamente nada, e toda uma maneira de viver e de estar que me era completamente diferente, bocadinho, um povo um bocadinho mais reservado, não tão emocional como o nosso, e acabei por me fascinar e depois obviamente conheci alguém também que me deu uma motivação extra para ficar, e todo o desafio de aprender uma língua nova, de descobrir uma nova cultura, um novo país, uma nova história, e depois aquele desafio de me adaptar a uma realidade completamente diferente e até em termos profissionais, foi algo que eu sempre adorei. E depois há uma terceira coisa, que é o facto de a República Checa estar no centro da Europa, e eu ser uma pessoa que adoro viajar, e é extremamente barato viajar. Para terem uma ideia, por exemplo, para eu ir a Viena e voltar daqui custa-me cerca de 20 euros. Ida e volta, e estou lá em 2 horas, quer dizer, posso ir almoçar a Viena se me apetecer e voltar ao fim do dia. Portanto, este tipo de coisas que em Lisboa, infelizmente, estando na cauda da Europa,
torna-se um bocadinho mais difícil.
Exatamente, e depois além de ser muito mais dispendioso, quer dizer, mais caro viajar, é quase tão caro ir até, por exemplo, Cascais de Lisboa, como ir, por exemplo, daqui a Praga, que são 2 horas e meia de viagem. Portanto, há autocarros que custam 2 euros e qualquer coisa, quando se compra a uma certa hora.
António, portanto, Pedro, de alguma forma já levantou aqui várias pontas do véu, não foi só uma, no que toca a argumentos que o fizeram ficar por aí, aspectos que, por um lado ou por outro, podem ter dificultado ou não a adaptação ao país, mas o António Pedro dizia a determinada altura que sempre adorou viajar. Adorar viajar é uma coisa, pensar em viver fora do nosso país é outra. Só nesta altura é que essa vontade surgiu, ou era uma ideia que, de alguma forma, já vivia dentro de si?
Eu sempre quis, sempre tive um bichinho para viver em algum sítio, mas sempre imaginei que queria viver numa cidade que me fosse um bocadinho mais próxima, um bocadinho mais familiar. Eu sempre imaginei, tipo, Nova Iorque, Paris, Londres, Amsterdão, que é uma cidade que também gosto imenso, mas a certa altura comecei a pensar que não teria talvez a coragem para o fazer, tinha sempre aqueles receios, será que vou conseguir, será que vou ser bem sucedido, e portanto acabei sempre por adiar essa decisão. E quando foi a questão da República Checa, há uma coisa que ajudou também, porque aqui é muito mais barato do que em Portugal, de uma forma geral, e nessa altura em que eu mudei ainda era muito mais barato, e a coroa estava tipo a 33 coroas para o euro, portanto uma pessoa com 500 euros fazia aqui uma vida relativamente confortável. Portanto, não tinha aquela pressão, tenho que encontrar um emprego, tenho que trabalhar, tinha algum trabalho como autor e como guionista em Portugal, o que me permitia trabalhar da República Checa para Portugal e não ter a necessidade de procurar um emprego logo de imediato. E isso já me deu aquele impulso, e depois também conhecer alguém, que acaba sempre por ser uma base, não é? Tendo alguém local com quem uma pessoa se envolve emocionalmente, conhecendo também a família, e é uma relação séria, que ao fim destes 14 anos ainda estamos juntos e já temos um filho em comum, apesar de nunca nos termos casado. Portanto, acabou também por dar esse impulso para fazer a decisão de mudar.
António Pedro, a determinada altura usa a expressão extraterrestres. O António Pedro, agora, quando falava da tal vontade antiga, dizia: eu pensei em ir para um sítio que me fosse mais familiar, nunca fui, mas a verdade é que depois acabou por ficar num sítio onde, a determinada altura, se sentiu, passa a expressão e com as devidas aspas, um extraterrestre. Já percebemos que o processo de adaptação terá sido facilitado pelo facto de ter ao lado alguém que entende os costumes como ninguém, porque é um local. Mas como é que foi o processo de adaptação?
Foi relativamente fácil. Eu posso dizer que assim, eu comecei na Morávia. A Morávia é um bocadinho diferente de Praga. Praga é uma cidade já turística, onde há pessoas que estão habituadas a ver estrangeiros e há pessoas que não gostam de estrangeiros e que tornam difícil a comunicação. Aqui na Morávia eu ainda era visto um bocadinho com curiosidade e logo havia uma abertura maior de parte das pessoas e mesmo quando havia barreiras linguísticas, elas tentavam superar. E uma coisa que sempre gostei nos moravos é que sempre puxaram pelo meu checo. E mesmo aqueles que falavam inglês diziam: tens que falar checo, tens que aprender a língua. E puxavam pelo checo. Portanto, sempre gostei dessa vontade que eles sempre tiveram de me ajudar a integrar. E depois também facilitou que eu vivi muito tempo numa cidade que é Ostrava, a terceira maior cidade do país, e é uma cidade que cresceu do nada. Portanto, era uma cidade que há 150 anos atrás, talvez já quase 200 anos atrás, era uma aldeia onde foram descobertos minérios e essencialmente carvão e aço, e tornou-se numa grande cidade industrial, e portanto houve um grande boom migratório. E as pessoas que vivem agora lá, que são descendentes desses primeiros migrantes que vieram trabalhar nas minas e nas siderurgias, têm um bocadinho aquele espírito de migração. Portanto, há uma maior abertura para estrangeiros e nunca fui tratado como uma pessoa de fora, mas mais como uma pessoa, ok, este é mais um que vem se juntar à nossa já muito, muito variada a família. Portanto, o processo de adaptação acabou por ser bastante fácil. Não sei porquê, nunca tinha percebido antes, mas recentemente comecei a perceber-me. Tenho um bom ouvido para línguas. E, por exemplo, trabalho agora com o italiano e em 4 anos comecei a falar italiano também. Portanto, aprender a língua foi extremamente fácil para mim.
Essa era a minha pergunta seguinte, se tinha sido fácil aprender a falar checo, porque não é uma língua que se ouça todos os dias.
Pois, foi fácil. Foi fácil, mais a mais trabalhando com audiovisuais e comecei a trabalhar em programas checos. Comecei a seguir um bocadinho, ver as imagens, ouvir o som, uma pessoa acaba por associar muito mais depressa o vocabulário. Portanto, foi toda uma questão de tempo, mas posso dizer que tive a minha primeira discussão num videoclube, quando ainda existiam videoclubes, ao fim de um ano a viver cá, talvez menos até. E já tive uma discussão acesa com uma empregada por causa de um DVD. Portanto, não havia. Foi um processo relativamente rápido. Obviamente, que ao princípio era muito, muito, muito limitado e cometia bastantes erros. Eu costumava dizer às pessoas que eu falava como Sexta-feira do Robinson Crusoe e as pessoas riam-se quando eu dizia isso. Hoje, já que já consigo ter uma maior fluência e já falo quase bem o checo. Mas entendo perfeitamente, a 100%.
O António Pedro disse-nos logo no início da conversa que houve um dedo do amor nestes argumentos para ficar por aí. Este amor já deu frutos. Em que língua é que fala com o seu filho ou com a sua filha?
Como o filho. Eu falo com ele em português, tento falar com ele em português, mas como ele vive aqui, e tem contato com a família checa, ele acaba por, facilitar mais a comunicação em checo. E às vezes, quando preciso de resultados muito rápidos, também tenho que correr ao checo, porque ele às vezes não apanha logo o português. Mas estou sempre, e ele tem curiosidade. Ele muitas vezes começa-me a dizer: pai, como é que se diz em português isto? E como é que se diz isto em português? E ele gosta muito depois de repetir e dizer à mãe como é que se diz em português várias palavras. Portanto, ele tem familiaridade, ele tem um bom ouvido e até em inglês apanha bem, porque às vezes pô-mo a ver vídeos do YouTube e ele já sabe, por exemplo, cores e números em inglês. Portanto, para uma criança de 2 anos, ele é bastante desenvolvido no que toca à comunicação. É uma criança com um grande vocabulário, deve sair ao pai, que também é muito falador. Mas.
António Pedro, no que toca a aspectos culturais, aspectos sociais, não sei que ideia é que tinha da República Checa, do povo checo, algum aspecto, alguma característica que o tenha surpreendido quando aí chegou, há quase 14 anos?
Não me lembro muito bem, eu lembro de os achar um bocadinho acanhados, mas também posso dizer que eu, quando vim aqui a Brno a primeira vez, vim de comboio e através de Viena, e os vienenses ainda são mais carrancudos que os checos. Portanto, já senti naquela altura que portanto, não houve um choque tão grande ao entrar aqui e ter as pessoas um bocadinho mais reservadas. Há pessoas que dizem que os checos são frios, eu não acho que eles sejam frios, acho é que são pessoas que poupam-se um bocadinho mais com as emoções, mas quando começam a abrir um bocadinho mais, são tão abertos como qualquer outra pessoa. Mas na altura fascinava-me um bocado aquele cinzento que se via na altura, hoje começa a ser cada vez menos, ainda consegui apanhar alguns trabantes e alguns Skodas antigos, portanto, aqueles carros do comunismo que eram quase míticos para nós ocidentais, e ainda havia algumas réstias do antigo sistema que aqui existiu e um bocadinho daquela divisão que havia na Europa, mas na altura já havia uma maior abertura. Eles tinham acabado de entrar na União Europeia e eu ainda recebi um carimbo no passaporte, mas fiquei admirado porque eles já estávamos dentro do Acordo de Schengen. Portanto, houve este contraste que eu senti um bocadinho daquela frieza, um bocadinho daquela dureza arquitetónica do socialismo, mas é uma coisa que começa a desanuviar, começam a construir parques no meio desses barracões feios, começaram a pintá-los, a melhorá-los, e hoje já não se sentem tantos contrastes entre a República Checa e o resto da Europa.
A República Checa é um país muito diferente daquele que encontrou há 14 anos.
Mudou bastante e já estava a mudar. Portanto, pessoas que chegaram nos anos 90, por exemplo, que eu conheço, têm ainda um retrato completamente distante daquilo que eu já conheci. Eu já conheci naquela fase de transição em que ainda tinha alguma coisa do antigo e já abri para o novo. E coisas que me surpreenderam, inclusive a mim, e que eu achei, epá, isto está muito avançado para Portugal. E há coisas aqui que funcionam muito melhor com o nosso país. Várias coisas, aliás.
António Pedro, em termos profissionais, percebemos que numa fase inicial consegue trabalhar estando aí na República Checa, mas para projetos que tem em Portugal, mas eu quase que me atreveria a dizer em bom português e com as devidas aspas, obviamente, que é o homem dos sete instrumentos. Tem vários projetos em mãos nesta altura.
Sim, quer dizer, eu basicamente dedico-me, às vezes as pessoas dizem, ah, mas tu fazes tanta coisa, e eu, quando vou contar os dias, essencialmente trabalho na parte da produção audiovisual. Portanto, eu estudei guionismo em Lisboa, numa pequena academia de TV Cinema, creio que já nem existe, mas tive a felicidade de aprender com grandes guionistas portugueses que deram lá aulas e que trabalhei brevemente ainda em alguns programas de televisão. Mas depois houve a transição para cá e comecei a adaptar-me aqui ao mercado checo e trabalho essencialmente, posso dizer que em 30 dias do mês, 15 dias dedico-me a esta atividade. Mas faço depois algumas coisas de lado, mas já são coisas que não faço tanto profissionalmente, já faço mais porque me dá gosto na minha vida. Pronto.
Quer falar-nos de algumas delas?
Posso falar, uma das coisas que eu, por exemplo, comecei a fazer recentemente, já são 5 anos, foi que descobri que para ir a Portugal poderia organizar viagens para turistas checos, ter a minha viagem paga, poder partilhar um bocadinho o nosso país e ao mesmo tempo vou visitar a família sem gastar dinheiro. E a iniciativa foi tão bem sucedida que neste momento sou assediado constantemente, tenho que recusar porque não quero ser guia turístico de todo, portanto limito-me a fazer no máximo uma vez por mês, às vezes lá aceito 2 vezes por mês. E, portanto, é uma atividade que eu tenho. Portanto, 5 dias por mês, ou às vezes 10 dias por mês, ando a acompanhar um grupo de viajantes checos por Lisboa e tenho a minha viagem paga, visito a minha família, fico em casa dos meus pais, vejo os meus amigos e, portanto, estou com muita regularidade, o que me permite já não ter saudades de Portugal. Depois, aqui na República Checa, sou uma pessoa bastante ativa no que diz respeito à integração de estrangeiros aqui. Mas não tanto, há muita gente que organiza coisas para expatriados, por exemplo, aqui em Brno, que fazem convívios em bares e tudo, mas é tudo muito na cultura internacional. O que eu tento fazer é aproximar checos e e estrangeiros, essencialmente aqueles checos que não sabem nada sobre estrangeiros e estrangeiros não sabem nada sobre checos.
Uhum.
E tento aprofundar mais o conhecimento de ambas as partes e dediquei parte do meu trabalho a isso. Portanto, alguns documentários que eu fiz como documentarista foram precisamente sobre diáspora, três sobre estrangeiros que vivem na República Checa, um sobre diáspora checa na Roménia, e depois também tenho organizado várias atividades culturais, desde projeções, concertos, tanto tudo o que eu posso pôr checos e estrangeiros a conviverem uns com os outros e a conhecerem-se, tento fazer. Mas é algo que eu faço completamente pro bono, raramente sou remunerado por isto, mas é algo que eu sinto que é o meu dever como estrangeiro a viver neste país, que se tenho tempo, uso esse tempo a fazer isso.
E mais recentemente resolveu, salvo seja, enverdar pela política.
Foi mais uma continuação dessa minha atividade em aproximar os dois lados. Portanto, obviamente, quando a pessoa faz estas atividades, acaba por ter algum apoio dos municípios, uhum, e até mesmo de instituições a nível nacional. Portanto, eu estava a colaborar com vários políticos que estavam no município, que apoiaram algumas das minhas iniciativas, e um deles perguntou-me se eu, sendo uma pessoa tão ativa na criação de pontos entre ambas as comunidades, se eu não estaria disposto a ser também um candidato pela lista deles para também ser um representante da comunidade estrangeira em Brno, porque a brincar já são 30 mil pessoas e, portanto, tem algum peso. E então eu mais quatro estrangeiros que vivemos em Brno somos a fronte estrangeira deste movimento, que nem é um partido político, é um, uhum, movimento independente de cidadãos que se candidatam porque querem, têm ideias mais do que uma ideologia, e pronto, obviamente que acabam depois por ser também políticos de alguma maneira, uhum, mas como eu disse, já passaram os últimos 4 anos na freguesia onde eu vivo e fizeram bastantes coisas e deram-me muito apoio. E, portanto, acredito plenamente neles, pelo menos nesta coisa, no que diz respeito à união entre checos e estrangeiros. No que diz respeito à gestão da freguesia, não estou insatisfeito, mas pronto, há sempre coisas que se podem melhorar.
António Pedro, isto de alguma forma também significa que esse país também já é seu?
Sim, totalmente. E começo, eu sei que isto parece um bocado mal, mas começo-me a sentir mais em casa aqui do que em Portugal. Não sei porque, de certa forma, a forma de estar dos checos e a forma de viver deles enquadra-se muito mais na maneira como eu sou do que a maneira de ser dos portugueses. Mas tenho coisas que são muito portuguesas, absolutamente. Mas sinto muito mais enquadrado dentro da forma de viver aqui e gosto mais de certas formas de fazer as coisas cá do que se faz em Portugal. Estou bastante satisfeito. E há situações em que, por exemplo, eu gosto muito de viajar de comboio pela Europa e já tive uma vez um problema, inclusive numa viagem, que estava na Alemanha, quase com o risco de não chegar à República Checa. E lembro-me quando passei a fronteira e estava em Rep, que é a primeira cidade fronteiriça depois da Alemanha. Senti-me em casa e disse, pronto, agora está tudo bem, já cheguei, já estou aqui, já não há problema. E já tenho aquela sensação, gosto muito de ir a Portugal, mas posso dizer que desde que emigrei, o maior período de tempo que eu passei foram cerca de 2 meses, seguido, e esses 2 meses, ao fim do mês, já estava a ter saudades de coisas que eu gosto de cá. Portanto, gosto de ir a Portugal, tenho a felicidade de poder ir todos os meses a Portugal, portanto, acabo por ter viver um bocadinho o meu país, pelo menos um terço do ano, mas gosto muito de estar aqui, gosto muito das minhas coisas aqui.
Nessas viagens que faz a Portugal, e já percebemos que não vem sozinho, traz um grupo de checos consigo, o que é que os checos dizem depois do nosso país, da sua cidade de Lisboa?
Dizem que eu sou estúpido e que eu não devia ter mudado. Sinceramente. O que é que o leva a viver da República Checa? Porquê que troca este mar, que eles chamam sempre Mar Otejo, que eu acho uma piada, mas todos dizem sempre, o que é isto? É um rio, e ficam sempre parvos com aquilo. E eles dizem, o que é que o leva a mudar esta luz, este clima, esta comida? E eu sou vegetariano, portanto a comida também não faz grande diferença, e aliás estou melhor aqui do que aí, e então acabam realmente de ficar surpreendidos porque é que eu mudei de país.
Está tudo
e normalmente está tudo isso.
António Pedro, apresente-nos Brno, a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos.
É sim, para os lisboetas é uma cidade que eu sinto muito próximo com Lisboa, que é uma cidade também um bocadinho acidentada, também temos as nossas colinas, não sei se são sete, mas também temos as nossas colinas, também temos um castelo no topo de uma colina, temos os elétricos e também há assim um bocadinho uma atmosfera, que não sei porquê, faz-me lembrar um bocado de Lisboa. É uma cidade, toda a região do sul da Morávia é uma região com um microclima muito, muito diferente do resto da República Checa. Costuma-se dizer que é um bocadinho quase mediterrâneo. Aqui, por exemplo, as pessoas dedicam-se à cultura do vinho, que é uma coisa muito rara na República Checa, porque o resto é tudo para a cerveja e aqui somos mais para o vinho. Há uma cultura muito do sentar na rua, um bocadinho como faz lembrar, por exemplo, as minhas noites no bairro Alto, andar pelas zonas, e eu vivo também no bairro boémio da cidade, que é o bairro de Vevergem, e então há muito café, muita esplanada. Quando não há esplanada, as pessoas pedem a cerveja dentro e vêm cá para fora. Eu creio que até chove menos em Brno do que em Lisboa. Portanto, o tempo, o clima até é mais seco, por assim dizer, e quando neva, nem neva assim tanto. Portanto, é uma cidade com uma temperatura muito mais amena que o resto da República, e portanto há uma cultura de viver nas ruas muito radicada, e portanto uma pessoa anda na rua e está sempre a sentir uma atmosfera quase de festa, porque há pessoas sentadas a comer, a beber, a conversar, e é uma cidade muito com uma atmosfera ótima, e depois é uma cidade estudantil, uma universidade muito prestigiada. Já nem lembro quantos estudantes é cá este ano, mas houve um ano que estavam 70 mil estudantes só na cidade de Brno, e portanto a juventude também sente-se, e também o multiculturalismo que vem com a chegada dos estudantes do Erasmo. E depois há uma outra coisa, que Brno tornou-se uma cidade muito importante em termos de investigação científica e também na indústria do IT, e portanto há muitas empresas multinacionais e muitos cientistas estrangeiros a trabalhar cá. E acaba também por ter um reflexo, e daí eu dizer que neste momento há cerca de 30 mil estrangeiros a viver em Brno, o que acaba quase por ser um décimo da população, e torna a cidade também um bocadinho cosmopolita, mas sem perder a sua característica, que era uma coisa que às vezes, quando vamos a certas cidades europeias, começamos a perguntar onde é que estão os ingleses, onde é que estão os alemães, onde é que estão os austríacos, porque só vemos pessoas assim um bocadinho mais exóticas. Aqui há esse exotismo, mas de uma forma muito, 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 muito moderada, e continuamos ainda a sentir o espírito local da cidade, mas temos o nosso restaurante nepalês, ou sítios onde poder comer um bom sushi, ou ter uma comida mais arábica, e portanto há aquele encontro de multicultura com a cultura tradicional. Mas de uma forma ainda bastante, onde ainda é possível sentir o modo de viver checo. E é isso que eu gosto essencialmente em Brno. Praga, por exemplo, já começa a perder um bocadinho a identidade no centro, porque já começa a ser uma cidade muito multicultural e muito virada para o turismo, e portanto isso logo obriga também a que hajam coisas que tiram a característica da cidade.
Tem um local preferido na cidade?
Em Brno,
Sim.
tenho vários. Tenho vários. Assim, particularmente. Eu, particularmente, gosto muito de um pub que ficava ao pé da esquina onde eu vivia antes. Ainda não está longe de onde eu vivia, porque eu também mudei uns metros, um bocadinho mais acima. Há um pub que é um pub tipicamente checo. Portanto, é mesmo onde só vão checos. Eu acho que deve ser o único estrangeiro que lá vai. Mas tem uma atmosfera própria, muito uma atmosfera popular, o atendimento é mesmo fantástico. É um bocadinho equivalente a ir à taberna portuguesa, só que as tabernas checas fazem lembrar um bocadinho mais os pubs, não diria os pubs ingleses, quase, mas um bocadinho mais próximo do pub inglês do que a taberna portuguesa. Mas é um bocadinho a mesma forma de estar. Os locais vão lá, bebem cerveja, comem a comida típica. E há toda aquela atmosfera, aquele ruído do pub, e gosto muito de ir a este pub em particular, precisamente por ser um sítio onde ainda me sinto na República Checa a 100%, e sou o único estrangeiro e adoro isso.
António Pedro, já percebemos que provavelmente nos próximos anos é por aí que vai ficar, até porque já nos disse que se sente em casa. Mas quando olha para trás e pensa no início desta aventura, alguma vez pensou que em 2018 ainda estaria por aí?
No momento em que decidi que ia ficar, sim. No momento em que eu percebi que se calhar não estou só a fazer uma viagem, mas que estou provavelmente a mudar, pensei que sim. Óbvio, mas posso dizer que ainda não fechei a porta a uma outra mudança. Gosto da ideia de poder ainda um dia mudar-me para outra cidade e se calhar reiniciar outra vez todo o processo que eu fiz, que foi um processo muito excitante. o qual adorei ter passado. Obviamente cometi alguns erros, mas consegui recompensá-los e hoje estou praticamente na posição em que gostaria de estar. Obviamente que a pessoa nunca está satisfeita, porque quando a pessoa está satisfeita, a vida deixa de ser tão, tão interessante. Uhum. Mas ainda tenho, se um dia, não sei, recentemente comecei a explorar um bocadinho mais a Ásia e comecei a achar piada aquela cultura, aquelas cidades asiáticas, grandes megalópolis asiáticas, e, por exemplo, iria achar o máximo passar tipo 1 ou 2 ou 3 anos numa cidade tipo Singapura ou Hong Kong, uma coisa assim, e tentar redescobrir ainda mais e aprender algo ainda mais, se calhar até mesmo aprender a língua local, agora que percebi que sei que consigo aprender línguas com alguma facilidade.
Quem sabe? Por falar em aprender, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos? Qual é a maior lição de se viver fora do nosso país, em contacto com uma cultura completamente diferente da nossa?
Eu posso dizer que houve uma altura que eu estava... Eu às vezes escrevo um bocadinho coisas, embora aquilo que foi publicado é tudo um bocadinho a guias práticos de viagem, mas gosto de escrever alguns pensamentos, mas nunca mostrei a ninguém, nem sequer em blogs, são coisas mais pessoais. Mas uma vez escrevi um texto em que eu chamei a mim próprio um ermita urbano, em que apesar de estar rodeado de gente, sentia-me um ermita, porque estava completamente alienado de toda a gente que me rodeava. E isso leva-nos a ter alguma introspeção, um bocadinho mesmo que pessoas que se isolam da civilização às vezes procuram essa introspeção, mas eu consegui ter essa introspeção ao mesmo tempo que observava outras pessoas, e por observar outras pessoas e estar ao mesmo tempo isolado, consegui ter assim uma perspectiva diferente daquilo que eu sou, e creio que cresci bastante e mudei bastante. Eu não sou de toda a mesma pessoa que saiu de Portugal há 14 anos atrás, e amadureci bastante em várias coisas e consegui aprender a não cometer certos erros que cometi em Portugal. Portanto, foi, acima de tudo, uma grande aprendizagem, e graças também ao facto de ter tido aquele período em que estava isolado e depois ter o período em que consegui integrar-me com a população local e conseguir adaptar-me e recomeçar uma nova vida. Mas todos os dias aprendo. Portanto, eu costumo dizer que sou um jovem de 16 anos com muita experiência.
Já sabemos que não tem saudades do nosso país, até porque vem cá todos os meses e aproveita para pôr as saudades em dia, digamos assim. Se tivesse que escolher uma palavra para definir, caracterizar esta vida de português no mundo, que palavra seria?
Vivência. É a única palavra que me ocorre. Tudo aquilo que eu fui vivendo ao fim destes 14 anos foi tudo uma viagem espetacular, da qual talvez me arrependa de uma ou duas coisas. E que se pudesse voltar atrás, talvez tivesse mudado alguma coisa nesses 2 ou 3 momentos. Algumas coisas talvez eu gostasse de ter sabido 2 ou 3 anos antes e já poderia estar a usufruir da vida como usufruo hoje um bocadinho mais cedo. Mas de resto tem sido tudo uma questão de vivência, e agora estou a atravessar uma nova fase, que é uma fase espetacular. Que é a paternidade, e que neste momento deixei de pensar em mim, e neste momento penso apenas numa pessoa que está aqui a dormir ao meu lado neste momento. E portanto, deixei de. Portanto, toda a vivência, tudo aquilo que eu passei, mas era algo que também há pessoas que podem ter ficando só num país, se quiserem. Eu optei por viajar e descobrir-me através da viagem.
Muito obrigada. António Pedro Nobre está na cidade de Brno, na República Checa, é um português no mundo. Desde 2004.